Deus ainda está dizendo, nada de ficar na porta da caverna, nada de zona de segurança. Tenha coragem de sair da sua zona de conforto e seja grandemente usado por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Tem tantos poderosos, servo de Deus. E eu creio que essa segunda doença que seria que a maioria de vocês seriam tentados a entrar. Meu pai, por exemplo, é tão santo. Eu sei que ele mesmo já me disse muitas vezes que esta é a luta dele. Porque o diabo tenta condená-lo. Tenta, sabe, são os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, ou os jovens que também têm esse potencial, que o diabo parece que deita e rola, porque eles são tão conscientes, tão cuidadosos, qualquer coisinha estão lá na caverna, se sentindo que não vão poder ser muito usados. Sabe, eu vou te falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil precisa de pessoas como vocês, que têm prezado, que tem enfatizado a santidade, que tem enfatizado o discipulado. É vocês que o Brasil precisa. Eu quero desafiá-los a sair da caverna, a fundar as maiores congregações no Brasil, a espalhar pelo Brasil e as nações, em Noruega. Sabe, eu desafio o Nilcinho e sua família de ter a maior congregação lá, de alcançar milhares de pessoas para Jesus. O que nós temos visto no corpo de Cristo hoje em dia, queridos? É uma grande anomalia, escuta bem, uma grande anomalia no corpo de Cristo. Líderes que não deviam ter coragem, como Sansão, tendo muita coragem, autoconfiança, destemidos, fazendo grandes coisas, entre aspas. E os líderes que deviam ter coragem, estão escondendo na caverna. Está vendo a anomalia no corpo de Cristo? Quer dizer, por um lado, os líderes, que não deviam ter coragem, que deviam estar se escondendo na caverna, se arrependendo, buscando, clamando. Eles estão lá fazendo grandes coisas e tal, na televisão, e toda, para, papá. Não estou falando que todo mundo está na televisão. É errado, porque eu também estou na televisão. Mas muitas vezes o que nós vemos é isso. E tal! Aí, os líderes que são os homens santos, os que deviam estar lotando os estádios, muitas vezes estão lá, na caverna. Não, eu acho que Deus não quer me usar tão grandemente assim. Não aceita a mentira do diabo. Você vai ser grandemente usado por Deus. Como o diabo tem feito essa anomalia no corpo de Cristo. Uma coisa impressionante. Quando eu estava meditando sobre isso um dia, sabe, no meu tempo sozinho com Deus, aí terminou o tempo sozinho com Deus, eu falei, Deus, tem alguma coisa me incomodando sobre coragem naqueles que não deviam ter coragem, são tão corajosos, e a falta de coragem naqueles que deviam ter coragem. E Deus foi me dando essa mensagem, ela foi entrando em mim rápido, foi uma coisa tão forte. Eu creio que é uma palavra para todos nós. E se você tem estado na caverna, se o diabo tem mentido para você, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos hoje estão sendo grandemente usados por Deus, entre aspas, mas já contraíam, já estão com aquela doença, e mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar. Não é bom julgar, nunca podemos dizer, aquele talvez tem doença, aquele não. Mas alguns desses que já tiveram tombos feios, nacional e internacionalmente, às vezes alguma coisa me tocava no espírito. Eu não sabia se era de Deus, se não era, então falava não. Em nome de Jesus, é uma bênção, mas eu vou te falar uma coisa, essa síndrome é horrível. E deixa eu falar, é como se o diabo estivesse cantando assim, dorme, nenê, sabe? Você já viu como essas músicas são feitas? Por exemplo, a música em inglês, Rock-a-bye baby on the treetop, when the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. Down will come baby, cradle and all. Parece tão bonita, né? Tantas mães lá nos Estados Unidos cantam essa música para os seus filhos. Sabe o que diz a letra? Diz o seguinte. Balança o bebê naquele bercinho em cima da árvore. Quando o vento sopra, aquele bercinho vai balançar. Quando o galho lá em cima da árvore quebra, o berço vai cair. E aí vai cair tudo, o bebê e tudo, escancará no chão. É isso que fala. É a letra. Que horror! Escuta bem. O mundo natural é um espelho do que acontece no espiritual. Assim como o diabo tem convencido as mães para cantar besteira para os seus filhos, assim o diabo está cantando com muitos líderes. Essa cor tá tudo bem, você está sendo grandemente usado por Deus. Está vendo, Deus te perdoou, mas aguenta as pontas, porque logo você vai cair no chão. Ah, mas pelo menos em português. Ah, português não é bem melhor, não. Olha a música em português. Dorme, nenê, que a cuca vai pegar. O que, que é cuca? Deve ser um demônio. É? Boi da cara preta? É a cuca? Não, é outra música. Ah, já não conheço essa. Deve ser diabólica também. Boi, boi, boi. É, olha, boi, boi, boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Que horror. E ó, dorme, nenê, que a cuca vai pegar você, o demônio vai. Diga assim, tá amarrado, cuca, em nome de Jesus. E, por outro lado, os líderes que deviam ter coragem, porque são homens santos, como Elias. Ele era um homem santo, reagia um pouco na carne, mas ele não estava em pecado. Ele era um homem santo, homem que Deus queria usar na linha de frente. E muitos homens santos hoje em dia estão se esquivando, estão se escondendo em cavernas. E Deus precisa você nas linhas de frente, meu irmão, minha irmã. Deus quer te usar poderosamente, com coragem, com fé, para conquistar as cidades para Jesus. Sabe, nós temos que ter essa coragem, essa coragem. Eu gosto, sabe, de Provérbios 28:1. Provérbios 28:1. Você sabe o que, que diz Provérbios 28:1? Oh, aleluia. Olha para o seu vizinho e diga, glória a Deus. Olha o que diz aqui. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Você é justo? A Bíblia diz que nós somos justos não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, primeiro versículo fala, justificados, pois, ou seja, feitos justos, pois, temos paz com Deus. Justificado, pois, temos, pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Diga, eu fui justificado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Ele se fez pecado. Eu me tornei a justiça de Deus. Não pelos meus méritos, mas pela graça dele. Então você é justo, a Bíblia diz. E a Bíblia fala que o justo é intrépido, corajoso, como leão. Se você já foi para... Bem, eu nunca fui para a África. Mas eu ainda quero ir para a África. Oh, aleluia, eu quero ir. O Azaf viaja para todo canto, deve ter ido para a África já, né? Você já foi, Azaf, para a selva africana à noite? Não, né? Só o deserto, o Saara, né? Mas veja bem, a selva africana à noite, dizem, né, os que já foram lá, que é muito barulhenta. Os macacos gritando, os grilos cantando, os sapos fazendo barulho deles. Todos os animais fazendo um monte de barulho. Dizem que é muito barulhento à noite na selva africana, mas dizem que quando o leão sai para caçar, o leãozão, que ele dá aquela rugida. Dizem que por alguns instantes tem um silêncio completo, até os grilos param de cantar. Dizem que é assim mesmo, que passa vários segundos, talvez até minutos de silêncio. Aquele barulho, aquele tremor. Sabe por quê? Porque o rei da selva saiu para caçar. Eu vou te falar, a Bíblia fala que você, justo, é intrépido, como leão. Quando você fala em nome de Jesus, aí os demônios têm que ficar calados. E saiu. Tem crente que tem medo de demônio, qualquer coisinha. Ah, pastor, ora por mim, porque é uma opressão horrível no meu trabalho. Eu entrei lá na segunda-feira, eu senti logo uma opressão. Parece que estão fazendo uma cumba lá. Ai, é um peso horrível. Peraí. Você que está sentindo oprimido? É. Mas quem é mais forte? O diabo ou você, ou Jesus?
Jesus.
E aonde está Jesus?
No meu coração.
Ué! Ele não é o mais forte? Não, meu irmão. Esse Jesus que está dentro de você, deixa ele fluir. Tome posse dessa realidade. Quando você entra num lugar que está carregado de demônios, você deve estar tão cheio da unção que um demônio vai falar para o outro: ai, acabei de começar a sentir uma grande opressão. Aleluia! Essa vida com Jesus é divertida. É maravilhosa. Quem aqui, então, é lavado pelo sangue de Jesus? Então, quem é intrépido, corajoso, audacioso como leão? Ousado como leão? Amém? Então, vamos rugir. Só para praticar aqui um pouco. Amém? Primeiro, eu quero só os leões machos. Olha, não vai me envergonhar, viu, homens? Vamos lá. Leões machos, quando eu contar até três, vocês vão rugir, tá? Vamos lá. Um, dois, três. Parabéns, senti firmeza, aleluia. Já tem demônios em Porto Alegre contemplando o suicídio. Agora, as leoas, vamos lá. Vamos lá, só leoas agora. Quando eu contar até três, vamos lá. Um, dois, três. Eu falei rugido, não miau. Tô brincando, irmãs. Vocês fizeram muito bem. Eu tô brincando. Vocês são uma bênção, leoas. Parabéns. Agora todo mundo junto. Leão e leoas. Um, dois, três. Amém. Aleluia. Agora diga, você vai, uma forma de rugido, mas você vai dizer em nome de Jesus. Vamos lá? Um, dois, três. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, é interessante. O pastor Show, pastor da maior igreja do mundo, alguém perguntou para ele assim: qual dom você tem? Ele disse: olha, eu não estou sabendo de nenhum dom que eu tenho. Eu tenho o Espírito Santo, que mora dentro de mim, ele tem todos os dons. Mas ele disse: se eu fosse escolher um dom que eu creio que Deus tem me dado, disse o Show, eu tenho o dom da coragem, ele disse. Ele disse: eu tenho coragem. Coragem. De sair da caverna, de sair da entrada da caverna, de fazer grandes coisas por Deus. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu achei tão lindo, ele falou, a minha igreja, a igreja que ele pastoreia, a igreja de Jesus, tem 700 mil membros. A entrada financeira lá é uma coisa extraordinária. Ele fala que ele viaja por todo mundo, ganha ofertas enormes. Ele disse que ele podia estar vivendo, mas ele tem escolhido, ele disse, tem escolhido de viver uma vida bem simples, uma casa simples, um carro simples, porque ele quer dar um bom testemunho para o reino de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Eu achei tão lindo isso. Mas ele disse, se eu tiver que falar algum dom que eu tenho, o único dom que eu sei que eu tenho, deve ser o dom da coragem. Ele falou, eu vou na frente e os sinais vão me seguindo em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu vizinho, você vai sair daqui cheio de coragem. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Escuta bem, para acabar de vez com a síndrome da caverna, você tem que sair da caverna. Você tem que falar, chega. Agora, primeiramente, eu quero lhe perguntar, está bem com Deus? Está bem com sua família? Está bem com a esposa, seu marido, com seus pais? Está bem, a sua família está exemplar? Está bem com seus líderes? Está sendo transparente? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Então não deixa o diabo te intimidar nunca mais. Comece a usar o poder do nome de Jesus. Começa a ser grandemente usado por Deus, porque Deus precisa de você. Ele está dizendo para você, saia da caverna. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. A Bíblia fala em Provérbios 28, 1, que o justo é corajoso como leão, é intrépido como leão. Eu quero só, antes de encerrar aqui, falar sobre três aspectos que essa coragem deve fluir. Primeiro aspecto, coragem diante de Deus. Diga, coragem diante de Deus. Veja em Hebreus 4,16, rapidinho. Hebreus 4,16. O que ele diz? Olha o que ele diz em Hebreus 4,16. Vamos ler juntos em voz alta? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, queridos, nós temos que lembrar que nosso papai, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar, sentar no colo dele e ter intimidade. Não temos que ter um processo bem cumprido para só depois nos achegar a Deus, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava ouvindo, anos atrás, um daqueles discos, assim, era naquela época ainda, e era sobre a família Kennedy. A família Kennedy. Era um disco de humor. Mas no disco eu achei interessante uma das faixas que mostrava, a gente podia ouvir alguém andando, chegando perto da Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Então você podia ouvir alguém andando assim. Tum, tum. Você podia ouvir os passos. Aí, ouvia a voz de uns soldados, os guardas lá da Casa Branca. Pare, em nome da lei, não pode chegar perto do portão. Ah, perdão, senhor. Não sabia que era o senhor. Pode continuar. Aí aqueles passos continuam. Tum, tum. Passam pelo portão. Aí, quando chega dentro do quintal da Casa Branca, de novo outro guarda. Pare, em nome da lei. Ah. Perdão, senhor, pode continuar. Aí aqueles passos continuam. A gente começa a pensar, deve ser um homem muito importante. E aí, aqueles passos continuam. Aí outros guardas, né, gritam, vai ser fuzilado se não parar. Ah, perdão, não sabia que o senhor pode continuar. Aí continua, entra dentro da Casa Branca, desce o corredor, vai para o próprio, a porta do gabinete do presidente e bate lá. E você ouve a voz do presidente dizendo, entra. Aí que você vai ouvir a voz da pessoa, depois que abriu a porta, você ouve a voz da pessoa que entrou. É o filho de 5 anos de idade do presidente. Diz, oi papai, tudo bem? Quero que você saiba uma coisa, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Outros têm que marcar a hora, talvez, mas você não. Você pode ir direto.